Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataques no ar. Está em campo, está no mar. O Palmeiras é cada vez mais líder do Brasileirão. E o nosso decano Zé Trajano é o primeiro a atacar.
Olá pessoal, olha, eu não sei mais ou menos em que década foi, ou se foi nas duas décadas, 1950 e 1960, que a imprensa paulista costumava chamar o Maracanã de Recreio dos Bandeirantes. Quando os times de São Paulo se davam bem lá no Rio de Janeiro, tripudiavam e chamavam o Maracanã e São Januário, os outros estádios todos, onde os paulistas jogavam contra os cariocas, de Recreio dos Bandeirantes. Pois bem, aconteceu nesse fim de semana, ninguém chamou de Recreio dos Bandeirantes, ainda muito bem, porque Bandeirantes também, hoje em dia, a gente sabe muito bem que eles foram capazes, né, escravizando indígenas e tal. Mas ninguém lembrou de chamar o Maracanã, São Januário, de Recreio dos Bandeirantes. Mas foi o que aconteceu. Foi 7-0 para os paulistas. Mirassol 1, Fluminense 0. Bragantino 3, Vasco 0. E o Palmeiras 3, Flamengo 0. Nesse jogo, São Januário, houve de tudo. Jogaram objetos no Renato, ele não compareceu à coletiva. O Bragantino demorou a sair de São Januário porque não tinha condições. Só saiu protegido pela polícia. Então, anos e anos depois...
É, isso tem uma explicação, né, Zé? Isso tem uma explicação. Na inauguração do Maracanã, jogo entre paulistas e cariocas, os paulistas ganharam. Depois, houve coisas assim. Aquele 4-1 do Flamengo, do Palmeiras sobre o Flamengo, o Palmeiras do Tele, o Santos campeão contra o Milan, né? O Corinthians campeão mundial contra o Vasco no Maracanã. Então isso fez com que os paulistas chamassem de fato o Maracanã de Recreio dos Bandeirantes. Lúcio de Castro é que não está muito feliz com isso, eu suspeito. Está, Lúcio?
Não, de jeito nenhum, mas boa tarde, boa noite para o Juca, para o seu Zé, para todo mundo que está vendo a gente. Só em nome da justiça histórica, esse 4-1 depois tem uma forra para 6-2, tá? Só o 4-1 Palmeiras para o Flamengo. Mas não é isso que eu vou no meu ataque inicial. Meu ataque inicial eu quero registrar apenas assim, a questão do Paulinho. Paulinho, jogador do Palmeiras, é um cara extremamente necessário para o Brasil de 2026, para o futebol e para o Brasil, muito mais do que para o futebol. Paulinho foi um cara que, no momento de trevas desse país, teve a coragem, no meio como o futebol, se pronunciou contra o racismo, botou sua posição antirracista, falou da sua fé religiosa numa religião de matriz africana, o que, nesse mundo de intolerância, é um ato de coragem. Então, o Paulinho é um cara muito necessário. E eu acho que um cara muito necessário como o Paulinho não pode cometer um erro, e grave, eu vou falar por quê, que ele cometeu ontem. E o debate tem sido muito em cima do pedido de silêncio e não é sobre isso. O Paulinho comete um equívoco que é, pela segunda vez, pisar no escudo de uma instituição. E isso, sob qualquer aspecto, é grave. Ele fez no Atlético Mineiro e, propositalmente, e ontem também, que a imagem é muito clara. Todo escudo de uma instituição é um símbolo. E símbolos falam sobre pertencimento, sobre território e até sobre honra. E quando você desrespeita um símbolo, e aqui não é um ufanismo, nada, você está desrespeitando esse sagrado das pessoas. E isso é tão grave, só para a gente ter um exemplo, para a gente continuar o programa depois. Isso é tão forte, eu vou lembrar, óbvio que não tem termos de comparação, não estou botando da mesma dimensão, mas para a gente entender o que é um símbolo, os espanhóis, quando chegavam aqui, os invasores, eles, a primeira coisa que eles faziam na conquista da América eram derrubar os templos dos incas, astecas e maias e construir uma igreja católica em cima para simbolizar, exatamente para destruir um símbolo e para mostrar, para humilhar o derrotado. Então, óbvio que eu estou repetindo, falando uma coisa de outra dimensão. Símbolos existem para ser respeitados. E o Paulinho é muito grande, muito necessário para cometer um erro dessa dimensão, realmente pensado pela segunda vez.
Pois é. E veja que, em falando de símbolos, e a gente nem combinou, ontem foi um dia na Inglaterra, o país que inventou o futebol moderno, de absoluta homenagem aos símbolos. homenagem na belíssima festa do Arsenal campeão, depois de 22 anos, na casa de um adversário, e a homenagem prestada ao Pepe Guardiola, ao Bernardo Silva, ao Stones, se despedindo do Manchester City. E o discurso de Pepe Guardiola foi então uma homenagem ainda mais bonita ao futebol, até porque, antes de começar, ele fez questão de dizer que neste mundo de guerras era muito comum assistir, presenciar, testemunhar e ser objeto da homenagem que ele estava sendo objeto. Homenagem que trouxe jogadores do mundo inteiro para aplaudi-lo, jogadores que jogaram sob o comando dele, Fernandinho, Ederson, uma porção deles. Enfim, foi um dia muito bonito de homenagem ao futebol, de respeito ao futebol, né? E isto é uma coisa que deve ser sempre lembrada, que o futebol tem essa característica, essa a que o Lúcio se referiu, a característica do pertencimento. Não há nada mais sagrado do que o pertencimento. Muito bem, o trio de ataque sempre às segundas-feiras, 18h na TV Brasil, 20h na Rádio Nacional, também no YouTube da TV Brasil, no Spotify da TV Brasil. Hoje vai falar do Palmeiras, ainda cada vez mais líder do Brasileirão. O fim da série invicta do Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. A disputa acirradíssima pelo rebaixamento. E as maneiras diversas e muito diferentes e mais inteligentes das convocações da Copa do Mundo feita por outros países que não o Brasil, com aquele circo armado pela CBF. E uma enquete singela. Carrascal merece uma quarta chance? Sim ou não? Lembrando que só esse ano ele foi expulso 3 vezes por 3 gestos absolutamente indesculpáveis. Esfalcou o Flamengo em momentos cruciais. Carrascal merece uma quarta chance dada pela Gávea? Vamos fazer nosso primeiro intervalo e já voltamos. Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional. Então, eis que o jovem, nem tão jovem, colombiano Carrascal faz hoje 28 anos, ganhou de presente a convocação da seleção colombiana para jogar a Copa do Mundo, mas está na boca do povo, principalmente na boca da nação rubro-negra, por aqui, de Carrascal. E aí, só perguntando a José Trajano. José Trajano, você que viu de Almir Pernambuquinho a Felipe Melo, como é que você, a Edmundo, neste intervalo, como é que você classifica a atitude de Carrascal e o que você faria fosse você presidente do Flamengo? Dava uma nova chance ou mandava ele embora?
E, bom, ele ganhou uma nova chance, né? Sendo convocado para a seleção da Colômbia e vai disputar a Copa do Mundo. Olha que presentaço, né? E o Viveiros, aquele atacante forte, fazedor de gols, goleador do Atlético Paranaense, não foi. É um negócio de louco. Não, ele é contumaz, né? Ele não é a primeira vez que ele prejudica o Flamengo. Não é a primeira vez. O Plata já causou coisas parecidas, mas teve uma expulsão justa, né? Uma expulsão justa, certa vez. No caso dele, como quarta vez, você imaginou eu no lugar do Bap, que beleza, hein? Sensacional. Se eu fosse presidente do Flamengo, primeiro não teria contratado Leonardo Jardim, teria ficado com o Felipe Luiz. Mas vamos falar do Carrascal. Eu não daria chance mais, não. Eu não daria, não. Agora, o problema é se livrar do Carrascal. Algum tempinho atrás, o Flamengo recebeu ofertas para vender o Carrascal, para ganhar um dinheirinho em cima da quantidade de grana que pagou. Agora, diante de tudo isso, se vender o Carrascal, vai vender lá na Bacia das Almas. Eu não daria mais chance, não. Do jeito que ele prejudicou o Flamengo num jogo que não decide, mas pode decidir o campeonato, é indesculpável.
É, o Flamengo pagou, não sei se 10 milhões de euros ou de dólares por ele, e teve uma oferta de 20 milhões. E se recusou.
E não vendeu.
Deve estar num arrependimento que só ele. Diga.
O Flamengo tem um trem passando na frente dele agora, que é a Copa do Mundo, né? A tendência é um cara se valorizar numa Copa do Mundo, a não ser que ele faça mais bobagem desse tipo. E aí se livrar. Agora, eu acho o caso dele, assim, é tão sério, porque ontem circulou bastante a imagem dele da semifinal da Libertadores de 2021, né? Que é ele no River contra o Palmeiras, que ele faz uma loucura numa semifinal de Libertadores, totalmente gratuito, ele dá um chute no cara, sem disputa de bola, no jogador do Palmeiras. E aí
Gabriel
depois ele
Menino.
Faz essas três do mesmo tipo, Gabriel Menino. E aí ele faz três, mais ou menos, do mesmo tipo no Flamengo. Quer dizer, correndo risco ali na fronteira da leviandade de querer psicologizar um negócio ali, a gente não tem elementos para isso, mas alguma coisa acontece com ele em jogos decisivos, né? Não é natural que um cara em quatro jogos decisivos cometa atos desse tipo. Eu não sei, alguma complicação tem que ter. É, o cara, assim, sente jogo decisivo e faz isso, é um irresponsável, isso tudo ele é. Eu não sei, não consigo determinar por quê. Agora, o fato é que, em jogos decisivos, ele faz isso. É, então, assim, tem que ter alguma explicação.
Lembremos, em 2021, com o estádio vazio, quer dizer, pouca pilha, porque vivíamos a pandemia, ele deu um pontapé sem bola no Gabriel Menino, foi expulso. O River Plate perdia para o Palmeiras por 2-0, perdeu completamente a chance de, pelo menos, empatar, tomou de 3-0. Quando o jogo veio para cá, para São Paulo, o Rio de 2-0. Se tivesse feito um golzinho que fosse lá, teria se classificado ou pelo menos ido para os pênaltis. Depois, na decisão da Supercopa, pouco antes de acabar o primeiro tempo, ele deu uma cotovelada sem bola no Bidon. Foi expulso no intervalo. Contra o Fluminense, deu uma tesoura no jogador do Fluminense, se não me engano, no Guga.
É.
E depois, ontem, quis arrancar a cabeça do Murilo, simplesmente, num lance no meio de campo, que não tinha nada a ver, né? E o Flamengo acabou tomando-lhe 3-0, num jogo que o Flamengo, até ali, dominava, já tinha criado duas chances claríssimas de gol. Tudo indicava uma vitória do Flamengo. Tudo indicava e não indicou. E o Flamengo tomou de 3-0 do cada vez mais líder Palmeiras, né, Zé Trajano? Ressurreição do Verdão.
É, o futebol é uma gangorra curiosa, né? Veja você, a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, tendo um manifesto contra o Abel, que ia nunca mais gritar o nome dele. Vários torcedores do Palmeiras pedindo a cabeça do Abel. Ficou um clima horroroso. Havia uma expectativa, se o Palmeiras não ganhasse o jogo e o deixasse o Flamengo encostar, que o Abel podia até não ser demitido, porque tem muito cartaz, prestígio, tem, né, lenha para queimar com a Leila. Mas vamos dizer que ele é ofendido, porque ele se ofende, todo mundo se ofende, mas ele se ofende muito com essas críticas que recebe de parte de algumas torcidas organizadas. Pedisse boné e fosse embora. Sairia de uma forma até por cima. Mas não aconteceu nada disso. O Carrascal proporcionou a mudança de ares. Só que tem uma coisa interessante. A Mancha Verde não deu braço a torcer. Vai continuar criticando, não falando o nome do Abel. O futebol é muito doido mesmo. Agora, o Palmeiras, quer ver uma coisa? Tem uma parte do palmeirense, alguns palmeirenses estão encantados com a vitória. Botou muitos pontos na frente, né? A perseguição do Flamengo ao Palmeiras já não é tão intensa assim. Agora, o Palmeiras tem um jogo contra o Cerro Porteño. Se não ganhar esse jogo, volta tudo de novo, a Belta. Isso me lembra a novela Bem Amado, do saudoso e inesquecível Dias Gomes, que tinha um personagem chamado Nezinho do Jegue. Nezinho do Jegue gostava de tomar umas canas. E o prefeito, o Paulo Gracindo, né? Ele, Odorico Paraguaçu, ele fazia discurso de um palanque, ali na praça principal. Palanque não, de um. Como é que se fala aquela cor que tem em praça do interior?
Que não é mais
Coreto. Coreto, muito bem, Gil. O Lúcio conhece bem Coreto. Muito bem. Aí ele começava, ele sempre com o jegue dele. Viva Odorico! A menina que ele fosse tomando os meia, ele acabava indo lá abaixo, Odorico, fora do. A torcida do Boa, Palmeiras
é mais ou menos assim, a Mancha Verde.
É um negócio de louco. A Mancha Verde está assim como o neguinho do jegue em relação a Abel Ferreira. O dia fora Abel, viva Abel. Vamos ver com o jogo contra o Cerro Porteño, o que vai acontecer.
Ô, Lúcio, eram 11 anos que o Palmeiras não conseguia bater o Flamengo no Maracanã, né? Isso dói, né?
Acho que tem duas coisas aí, uma o Carrascal, como a gente falou aqui, essa absoluta irresponsabilidade dele, e a outra, que tem que estar na conta também, as substituições do Leonardo Jardim foram muito decisivas, né? Ele vai muito mal na substituição dele quando ele tira o Everton Araújo e bota o Bruno Henrique e abre o caminho, né? Abre o mar ali e fica tudo... E aí a gente não pode deixar. Eu sou contra a instituição da página virada, né? A pessoa que... Não, tem que virar essa página. Não se pode virar a página, senão é fomentar o erro de amanhã. O BAP, num arrobo de vaidade, ele adora falar isso, contar essa história, por que demitiu o Felipe Luiz, etc. O BAP demitiu um técnico que foi campeão da Libertadores e vice-campeão do mundo. Então tá pagando. O Flamengo vai pagar um preço por isso. E é curioso, tem outro ponto desse jogo que a gente não pode deixar de falar, que é o goleiro do Flamengo, que vem falhando sistematicamente, né, o Rossi. E agora parece que fica claro que o Rossi ia bem quando o time do Felipe Luiz, que era muito pouco atacado. E a gente só dependia do Rossi, o Flamengo, para o jogo de pé dele, né, que é muito bom. O Flamengo não era atacado, ele quase não era testado. A partir do momento que o Flamengo passou a ser mais vulnerável, como é com o Leonardo Jardim, o Rossi está se revelando assim, com os erros mais elementares. Ele costumava salvar em pênalti e no pé. E o Flamengo não era muito atacado. Como mudou o sistema, está se revelando um cara desastroso. Né?
Olha aqui, mais emocionante do que a briga em cima... Porque o Palmeiras agora está 7 pontos na frente. Mas como o Flamengo tem um jogo a menos, e é contra o Mirassol no Maracanã, podemos conjecturar que o Flamengo vai ficar 4 pontos atrás do Palmeiras.
Juca.
Oi.
Não esquece que o Mirassol ganhou do Fluminense no Maracanã, só para lembrar.
Sim, é verdade. Agora o Mirassol está reagindo e fazendo belíssima campanha na Libertadores. Mas embaixo é que está uma coisa assim emocionante. Para vocês terem uma ideia, o primeiro dos últimos é o Santos com 18 pontos. Bom, acima do Santos, apenas 3 pontos estão o Atlético Mineiro em 12º lugar, o Inter em 13º, o Grêmio em 14º e o Corinthians em 15º. Abaixo vem o Vasco com 20, correndo sério risco de ir para a parada da Copa na zona do rebaixamento. E quem está acima desses que tem 21 pontos, também não está muito tranquilos não. Porque o Vitória tem 22 pontos, o Botafogo tem 22. Quer dizer, entre o sétimo colocado, Coritiba, que tem 23, mais Bahia com 23, se bem que jogam hoje, Bahia e Coritiba. É um pega para capar. Não tem outro termo a usar. O que vai acontecer, eu não sei. Mas eu sei que não está nada fácil para ninguém. Falamos dos homens disputando o Brasileirão? Ora, é claro que vamos falar também das mulheres. porque hoje as brabas jogam contra o misto. E a TV Brasil, a casa do futebol feminino, transmite a partir das 15 para as 9 da noite. E tem uma briga pela liderança. O Palmeiras assumiu um ponto à frente do Corinthians, com um jogo a mais. O Corinthians tem a chance de, em ganhando do misto, que não faz boa campanha, o Corinthians tem a chance hoje, reitero, com transmissão na TV Brasil, de passar à frente. Em jogo mostrado na tela da TV Brasil, Fluminense e Bahia empataram 3-3, num jogo fantástico, com gol de empate já nos acréscimos para o time baiano. Você está vendo aí as imagens. Resultados da rodada. O Internacional perdeu para o Flamengo em Porto Alegre por 1-0. No sábado, este jogo, Fluminense 3, Bahia 3. No domingo, Juventude 1, Grêmio 1. Bragantino 1, Palmeiras 2. Jogo que valeu a liderança para as Esmeraldinas. Vitória 2, Cruzeiro 2. Botafogo 0, América Mineiro 3. Atlético Mineiro 2, Ferroviária 3. Hoje estão jogando São Paulo e Santos. E às 9 da noite, Corinthians e misto. E agora... Oi, diga. Alguém chamou?
Eu não ouvi.
São Paulo está ganhando 2-0 do Santos. As soberanas estão ganhando nas Sereias por 2-0, me informa Rubens Lisboa, diretamente de Portugal. Eu vou lembrar você que alguém faz 90 anos mais jovem do que nunca. A Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
O que será José Trajano...
Eu preparei uma coisa diferente hoje. Preparei diferente. Normalmente a gente bota gol. Quase sempre na voz maravilhosa, sensacional, inesquecível do Jorge Cury. Ídolo aí do nosso querido Lúcio Castro. Meu também, né? Porque quando ele falava 10, camisa 10 da Gávea, Maracanã vinha abaixo, né? Se referindo a gol do Zico. É o início de transmissão da Copa de 58, início da transmissão da final Brasil e Suécia. O Antônio Cordeiro, que era o outro narrador que dividia a narração com o Jorge Cury, explicando quem ficava de que lado no campo. Prestem atenção.
A equipe da Suécia jogará à direita das cabines de rádio, enquanto o Brasil ficará à esquerda. Na primeira fase, Jorge Cury com o ataque do Brasil e a defesa da Suécia. Enquanto que o locutor que vos fala ficará com o ataque da Suécia e a defesa do Brasil, isso no primeiro tempo em formato Brahma. Atenção à formação sueca. Svensson, Bergmar, Aspo, Borgesson, Gustafsson e Parden, Hamrin, Grand, Simonsson, Lidholm, que é o capitão da equipe e Koglu. Árbitro da partida, Messier Moviski. Atenção, meus amigos, estamos a 30 segundos do início dessa partida. Essa partida, como disse o Antônio Renato, fez o Brasil parar à espera do cotejo. E é realmente uma expressão que usa Antônio Cordeiro, porque nós estamos aqui, podemos compreender perfeitamente a ansiedade de todo mundo. Eu acredito piamente que tudo esteja parado até que o cotejo siga o seu final. Exatamente 15 horas na capital sueca. Prepara-se, Vavá, para movimentar o balão. Atenção, amigos, essa é a final da Copa do Mundo entre Brasil e Suécia. Bellini conversando ainda com Orlando, Djalma Santos e Nilton Santos. Tudo pronto para o início do cotejo, prepara-se, Vavá.
É muito legal, né?
Que tensão.
Gente, nós estamos falando do dia da final de 58, na Suécia. O país está parado, eu acredito que sim, estava parado mesmo, Jorge Cury. Havia uma expectativa imensa. E o Brasil sapescou, como é que é? 5-2, né? Na Suécia. Isso foi aquela coisa que tinha na época, né, Juca? Quem tomava o primeiro gol, vencia. Quem fizesse o primeiro gol, vencia, né? E o Brasil desmistificou. Como é que foi? O Brasil em 70...
Era o contrário. Nunca o país que saía na frente ganhava a Copa. A Suécia saiu na frente. O Didi foi lá no fundo da rede.
Aquela, aquela, aquela famosa atitude do Didi, pegando a bola no fundo da rede, botando debaixo do braço e caminhando até o centro do gramado e dizendo, vamos ganhar esse jogo, virar. Aquela imagem é sensacional, definitiva. O Didi foi escolhido o craque da Copa.
Não vim aqui para perder essa porcaria, ele dizia para os jogadores. E
foi,
o Brasil
foi nesse dia, né, Juca? Foi o dia que deu a aulada definitiva no complexo de vira-lata, né? Esse dia é fundamental na história do futebol, na nossa história, né? Agora, eu só tô triste porque nosso Seu Zé, na semana passada, a gente juntou ele ao time de obcecados por 50, com Geneton e Paulo Perdigão. E aí acho que hoje ele correu de 50, mas estava muito bom a série de 50, viu?
É, porque agora eu queria variar um pouco, Lúcio, variar um pouco.
Eu quero deixar claro que a paixão que Zé Trajano tem por 1950 diz muito ao meu coração, porque é o ano da graça em que este que vos fala nasceu. Não é pouca coisa ter nascido em 1950 e estar aqui até hoje, firme e forte. Agora eu tenho uma questão para vocês, que por incrível que pareça, perdura já durante uma semana. E eu pergunto, primeiro para José Trajano, depois para Lúcio de Castro, se vai dar ruim a tal convocação do Neymar, que ficou claro, foi convocado machucado, está em tratamento na panturrilha, não joga pelo Santos.
Eu nem gosto de falar muito desse assunto, porque já deu pano para manga e já encheu o saco, vamos falar a verdade, né? Vai ser convocado, não vai, acabou sendo e tal. E agora surge essa coisa que ele vai se apresentar machucado, que vai fazer tratamento lá na Granja Comari. Então, sei lá, o Neymar reúne em torno dele tanta coisa estranha. Agora, a única coisa que não importa é o Santos. A única coisa que não importa é o Santos, gente. O Neymar, o time que paga o salário dele, está no rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas isso não tem a menor importância. Importante é ele se apresentar machucado, vamos ver o que vai dar. Isso é que importa.
Eu quero lembrar, Lúcio, antes de te ouvir, o seguinte. Nós temos casos de convocação com jogadores machucados. A começar por 58. O Pelé foi levado para a Suécia por insistência de Paulo Machado de Carvalho, tinha levado um pontapé do Ari, zagueiro do Corinthians, na despedida aqui da seleção no Pacaembu, quando a seleção meteu 5 no Corinthians. E a torcida do Corinthians queria o Luizinho, Luiz Trujillo, pequeno polegar, e não o Pelé. E mal ou bem, o Ari pegou o Pelé, para alegria da torcida do Corinthians. E o Paulo Machado de Carvalho fez questão de levar o Pelé, deu no que deu. Depois, mais recentemente, do tempo, né? O Tele levou o Zico. E o Zico se arrepende de ter ido. Mas para a seleção não foi um mau negócio. Ele entrou, deu o passe para o Branco tomar o pênalti contra a França. Ah, bom, ele perdeu o pênalti. Perdeu, mas podia ter feito o gol e classificado o Brasil. Valeu o sacrifício do Zico. E o Zico, antes de levar o atropelamento que levou, estava jogando muito bem. O Filipão levou. Ronaldo e Rivaldo, ambos lesionados, mas que vinham jogando muito bem até se lesionarem. Não parece ser o caso do Neymar, né, Lúcio?
Pois é, seu amigo João Saldanha dizia em 86, ao fim da Copa, alguns irão se lembrar, que se o Zico tivesse sido campeão, se o Brasil tivesse sido campeão, por tudo que o Zico fez, e por entrar num jogo com aquelas condições e desequilibrar o jogo, depois ele pega, se não tivesse acontecido, é óbvio que não tem si. O Zico, ali se fez a diferença Maradona e Zico. E é legítima e natural. Não há comparação, né, com o caso do Neymar, com nenhum desses. O Neymar é um cara que há 3 anos não joga bola. A gente não falou nenhum desses de um caso de um cara que não joga bola há 3 anos. O que eu acho curioso nessa história, e já falei acho sobre isso, mas sempre vale a gente falar. As pessoas costumam medir os outros com a régua deles, né, do caráter deles. E aí costumam falar, tem gente que acaba falando, que a gente, quando avalia que o Neymar, que essa convocação não faz o menor sentido, fala que é por causa de ideologia. E usando o caso do Zico de novo, eu vou lembrar assim, o Zico, por exemplo, é um cara que eu já falei aqui, é um ídolo na minha vida, na minha como futebol e até fora da vida. E é um cara, isso, um cara que sempre foi conservador, todas as posições do Zico na vida divergiram das que eu tenho na vida, e a gente pode ir lá nos anos 80, quando o Zico defendia a emancipação da Barra, que era um movimento, não estou falando dele, mas o movimento era um movimento picareta, e que o Zico encampava. E vários movimentos depois, várias atitudes do Zico, foi ministro do Collor, e eu nunca deixou de ser meu ídolo. Então a gente sabe, consegue separar. Então é uma falta de caráter quando alguém fala que alguém está avaliando o Neymar por causa de ideologia, etc. Estamos falando de futebol, cara. Futebol é um cara que não consegue jogar há 3 anos. Ponto.
Mas você sabe que para esses só resta um ditado popular: os cães ladram e a caravana passa. E a gente faz nosso segundo intervalo e volta daqui a pouquinho. É rápido.
Você está ouvindo o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.
...54% acham que o Flamengo não deve perdoar Carrascal. 46% mais condescendentes acham que o Flamengo deve perdoar Carrascal. É o resultado da nossa enquete até aqui. Nossa enquete é assim, e temos aqui 3 mensagens carinhosas da Maria Paiva, região serrana do Rio, na audiência do Trio Ataque, em Bom Jardim. O Carlos Bezerra: aplausos para todos vocês, sou fã há muitos anos. Aplausos também para os telespectadores internautas. Deus abençoe a todos. O Vinícius Dalseri: você foi minha inspiração para me tornar jornalista. Forte abraço.
Oba!
Olha só. Eu sempre digo para quem diz isso a meu respeito, eu digo: assuma suas responsabilidades. Não me culpe pela sua opção. Muito bem, o Pedro diz que levar 15 jogadores e um influencer é de uma mediocridade. Muito bem. Momento gol de letra. Gol de letra no cinema. Lembra do Hugo Giorgetti? Claro que lembra. O, entre outros, diretor de Boleiros 1 e Boleiros 2. Boleiros e Boleiros 2. 2 filmaços sobre futebol. Fez diversos filmes magníficos, principalmente sobre São Paulo. Ele está lançando amanhã, aqui em São Paulo, um documentário. Um documentário sobre uma pessoa que inspira o nosso Observatório de Imprensa. Fale-nos sobre o documentário de Alberto Diniz, Zé Trajano.
Eu estou pegando aqui, amanhã na Rua Augusta, 1475, Alberto Diniz, Vínculos de Liberdade, direção, é claro, do nosso Hugo Giorgetti. É impressionante o trabalho do Hugo, eu estou na expectativa. Eu participo também desse documentário, estou querendo ver a minha participação. Não é por vaidade não, para ver se eu consegui colocar o nome do Diniz no pedestal que ele merece. Então, está registrado aqui amanhã o documentário que vem do Hugo Giorgetti, sempre é coisa muito boa.
Você irá?
Não, porque eu estou pegando o avião para Londres.
Ah, é verdade, eu irei e te conto. Eu irei e te conto. É claro, José Franco, vai ver em Londres, afinal.
Mas serei representado pela Rosana, minha mulher. Pode deixar, ela vai me representar lá.
Ok, muito bem. E já que falamos de Alberto Diniz e falamos de alguém que nos inspira a fazer o Observatório da Imprensa, o Observatório da Imprensa hoje está a cargo de Lúcio de Castro sobre uma entrevista de Mbappé para o New York Times. O que teve de diferente nessa entrevista, Lúcio de Castro?
uma entrevista espetacular. A matéria, entrevista do Mbappé para o New York Times, uma página inteira na semana passada. E ele se posiciona muito firmemente. Fala, não é a primeira vez, mas ele reitera suas diferenças. Aponta o dedo para a extrema-direita francesa. Fala que não gosta da extrema-direita. Explica as razões. Uma entrevista muito diferente e corajosa do Mbappé. Então, quem puder recuperar, hoje em dia, o tradutor instantâneo ali é muito aliado de todos nós. A gente pode ler matéria do mundo inteiro e acaba me valendo muito isso. Então, recomendo procurar a matéria sobre o Mbappé, a entrevista dele para o New York Times, que é extremamente corajosa e falando dos imigrantes franceses se posicionando mais uma vez contra a extrema-direita da França. Vale muito a pena, procure.
E como nós sempre somos generosos e gostamos de premiar as pessoas, vamos dar o prêmio Osmar Santos da semana. Tenho certeza que você sabe para quem irá. Vai pro Arsenal do Zé Trajano, evidentemente. Campeão inglês, campeão da Premier League, depois de 22 anos, numa lindíssima festa, campeão com vitória, ganhou bem o jogo, 2-0, e fez uma festa magnífica. Eu não diria que valeu a pena esperar, porque 22 anos são 22 anos, mas que foi uma festa digna dos 22 anos, foi. E veja, na segunda-feira, depois da final, que é no sábado, contra o PSG da Champions, vai haver um desfile em Londres em homenagem, por enquanto, do título inglês. Vai que ganha do PSG e soma as duas coisas. Mas, independentemente do Arsenal ser ou não campeão da Champions, vai ter, espera-se, 1 milhão de pessoas nas ruas de Londres para aplaudir o Arsenal. Não é pouca coisa. Olha, festa igual a essa, só mesmo a de um certo time em preto e branco, que passou 23 anos sem ser campeão paulista e, quando foi, enlouqueceu o Brasil. Fez de São Paulo uma imensa. Oi, Zé Trajano.
Não vai ser domingo, não vai ser na segunda, esse cortejo. Agora, o que me impressionou muito nessas comemorações, que vem desde terça-feira, porque na terça-feira, mesmo sentado no sofá, o Arsenal foi campeão. Ontem foi a entrega da taça. O norte de Londres está em polvorosa. E manifestações a favor do Arsenal vêm de todos os cantos. Na África, tem imagens da África, países, na Nigéria, em outros lugares, multidões na rua com a camisa e bandeiras do Arsenal. O prefeito de Nova York, o primeiro-ministro da Inglaterra, é um negócio impressionante. Eu não sabia que o Arsenal também tinha tantos adeptos torcedores de mundo afora.
Até que sou torcedor.
Esse ataque no fim do ano, Juca. Perdão, Juca, mas você já imaginou esse trio de ataque no fim do ano? Flamengo e Arsenal cruzando os bigodes na final do Mundial, eu e seu Zé aqui.
Não esquece isso, não, porque Flamengo, o Arsenal já está. Vocês, eu não sei se vão estar.
Eu não entendi por que Flamengo e Arsenal. Quem está fazendo a melhor campanha na Libertadores?
Eu estou falando hipoteticamente, uma esperança. Já imagina esse trio de ataque aqui, como seria. Mas tá tudo bem, se for você com seu Zé, também fica bonito.
Tá na cara que a final será entre Arsenal e Corinthians. Mas olha, eu vou fazer um agrado. Eu vou fazer um agrado a Lúcio de Castro. Tenho certeza que ele vai ficar feliz agora. Vamos dar o nosso prêmio João Saldanha.
Meus amigos,
se vocês não ouviram, ouçam. A gravação está no YouTube, facinha de achar. De Silvio Rodrigues, o cubano, e Chico Buarque de Holanda. O Sonho com Serpentes. É absolutamente maravilhoso. Não dá para ouvir e não se comover. Infelizmente, nós não podemos dar uma palhinha da música porque o YouTube derruba o vídeo. Mas é magnífico. Obviamente você já viu 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, não, Lúcio?
Nossa, não só magnífico, como emocionante, né? Bonito, emocionante. E reafirma, né, o lugar do Chico. O Chico é um cara que... impressionante como o Chico sempre está no lugar certo, na hora certa, né? O Chico é esse cara que, sem estardalhaço, etc., nesse momento tão difícil para Cuba, o Chico foi lá. Foi lá só para dar um abraço. E aí deu um abraço ao companheiro dele, fizeram essa gravação maravilhosa. E de quebra, ainda cantaram em pleno Malecón de Havana, Pequena Serenata Diurna, né? Uma lindeza isso aí, uma lindeza. E acho que reafirma nesse momento tão difícil de Cuba, em que um genocida quer matar uma população, que tem criança, neném, tendo que a mãe ficar abanando o dia inteiro porque não tem eletricidade, porque o Trump não deixa chegar petróleo, o Chico vai lá e mostra quem ele é mais uma vez. Muito emocionante.
Ô, Lúcio, tem o dinheiro desse vídeo é em prol, tem uma ação, tem aqui, ó. Não é? Vocês não registraram isso? Vai falando aí que eu vou pegar aqui.
Pode então tocar é um monte do programa. Não pega nada, porque agora é hora de dar parabéns. E é você não, que vai pegar, dar parabéns.
Vou dar a informação correta. Aguenta aí. Pode falar parabéns, deixa eu pegar aqui. Vai tocando o programa.
Esse é Zé Trajano. Esse é o fio desencapado. Zé, qual é a informação correta? Me dê.
Não, já me cortaram. Então, vai em frente.
Vamos me dar parabéns. Tem vinheta ou não tem vinheta? Não tem vinheta. Então, Dino Sani faz 94 anos hoje. Viva Dino Sani. Fez um baita meio campo com Roberto Rivelino, depois que voltou da Itália. Campeão mundial pela seleção brasileira em 58. Começou como titular, depois Zito tomou o lugar dele. Foi um belíssimo treinador. Ia ser o técnico em 70 no lugar do Saldanha, não é isso, Zé Trajano? Mas não aceitou, e o Zagallo
não aceitou,
pegou.
Não aceitou, medrou, não aceitou as condições colocadas para ele, entrou o Zagallo foi campeão do mundo, e o Dino, infelizmente, mas foi, não foi. O Dino foi técnico de vários times, mas ele foi um baita no jogador. Jogou no muito tempo na Itália também, no Milan, grande jogador.
Ô Zé, o Canário faz 90 anos, conte-nos do Canário.
Como ele faz 90 anos, ele é antigo, ele veio de longe, né? Mas o Canário foi um jogador do América, se destacou muito, um ponta-direita excepcional, que foi contratado pelo Real Madrid e formou aquele ataque fantástico do Real Madrid, campeoníssimo na Europa. É, Canário, Del Sol, Di Stéfano, Puskas e Rento. Campeão campeão pelo Real Madrid, muitos anos, campeonatos pela Liga, da Espanhola. Depois acabou a carreira no Real Sociedad. Mas era um ponta-direita. Ele só não foi. Ele chegou a jogar na seleção brasileira, mas jogou numa época que tinha Julinho, tinha Garrincha, tinha Joel, era mais complicado. Mas jogava muito o Canário.
Quem faz 60 anos hoje é o Cantona. Cantona, jogador de futebol francês, da seleção francesa, brilhou no futebol inglês e virou produtor, ator. Diretor de cinema, fez um documentário magnífico chamado Os Rebeldes do Futebol, que tem 5 rebeldes. Um deles, o chileno Caselli, aquele que deixou o Pinochet com a mão no ar quando a seleção chilena foi obrigada a ir ao Palácio de La Moneda em plena ditadura chilena para se despedir para a Copa de 74, deixou o ditador com a mão no ar, e depois a mãe dele acabou pagando por isso, foi presa, torturada, e ele teve que jogar fora do Chile. E tem também Dr. Sócrates como um dos personagens do filme que Cantona produziu e se sereniou. é o âncora de cada um dos episódios. Eu o conheci de perto, passei com ele 3 adoráveis dias em Cartagena, na Colômbia, no Festival de Cinema da Cartagena, quando eu fui convidado para representar o Dr. Sócrates na apresentação do filme, em praça pública, céu aberto. Foi das experiências estéticas, emocionais mais gostosas da minha vida. E levei para Caselli uma camisa da democracia corintiana. Foram dias realmente inesquecíveis. Levei meu filho menor, o Felipe, junto comigo. E hoje faz 8 anos da morte de um delator, da morte de J. Ávila, que recebeu em homenagem um livro, O Delator, contando o que foi a passagem dele na Traffic e no escândalo do FIFA Gate. Lúcio de Castro tem detalhes.
O que eu mais gosto no J. Ávila, Juca, é que ele, jornalista, empresário, ele que, como você contou da Traffic, que respondia pelos direitos de transmissão de Copa América, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. E aí descobre-se um grande esquema de suborno e em 2014 ele vem a delação em 2014 e daí se gera o FIFA Gate. Mas o que eu mais gosto nele é que no FIFA Gate ele é chamado do co-conspirador 2. Acaba os dias dele de jornalista e empresário como o co-conspirador 2. Eu adoro isso.
Olha, o que eu peguei livro... aqui, já que vocês não deixaram eu falar direito, tá aqui, ó.
É.
Os likes decorrentes das visitas ao YouTube serão doados à sala de pediatria do Instituto de Oncologia de Cuba.
Oh, que maravilha.
Ok, boa. E o livro O Delator é da dupla de jornalistas Alain de Abreu e Carlos Petrotilo. São dois belíssimos jornalistas, dois belíssimos repórteres investigativos. O livro é perfeito. E agora, um momento especial de chuveiro, porque será um banho de pelo menos 5 minutos. Vamos ao chuveiro, vamos ao chuveiro. Falamos aqui na segunda-feira passada, mas falamos rapidamente, porque programa em cima da convocação, sobre aquele circo, né, feito para os patrocinadores da CBF apresentando a convocação da seleção brasileira. No correr da semana, já havíamos visto a convocação da seleção francesa, muito mais delicada, muito mais criativa. Tínhamos visto outras seleções convocadas. E o tempo correu, a semana inteira apareceram convocações de Senegal, da Noruega, feita pelo rei da Noruega, da Espanha, muito bonita, com o treinador dizendo que não era ele que convocava o time, quem convocava era o povo espanhol. Vamos ver um trechinho da convocação da Espanha, um trechinho da convocação do Senegal, e depois entra a Jane e Lúcio comenta.
Hoy tengo que pediros disculpas. Sé que estáis esperando la convocatoria.
Pero no os la voy a dar.
Esta convocatoria no es mía.
Esta convocatoria es de todos.
Porque la selección española no solo pertenece a los que están en el campo. Pertenece a quienes madrugan cuando aún no ha salido el sol. A quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros. A quienes recorren cada rincón del país. A quienes silencio. A quienes sueñan mirando al cielo. También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están. Pero siguen aquí, en cada recuerdo, en cada gol.
Porque cuando juega nuestra selección, jugamos todos.
Porteros, Unai Simón.
David Raya.
Joan García.
Defensas, Marco Curella.
Grimaldo.
Pau Cubarsí.
Aymeric Laporte.
Thank you.
Naini Jacob, Elhaj Malik Diouf, Crépin Diatta, Antoine Mendy, Khalidou Koulibaly, Abdoulaye Seck, Moussa Niakate, Moustapha Mbow, Ilaï Camara.
É um técnico com pouco dinheiro, com pouco dinheiro e mais criatividade e inteligência, esses países todos deram 7-1 nessa festa mequetrefe organizada pela CBF do Museu da Manhã. E todas essas convocações que nós vimos aí, tem muito mais, República Tcheca, sei lá o quê, são de extrema inteligência, criatividade, 7-1 para eles, tomamos de goleada.
A República Tcheca fez um filme convocando jogadores, mostrando eles pequenininhos jogando bola. O goleiro, o lateral, pequenininhos jogando futebol de salão, futebol de campo. Lindas imagens, sensível convocação. Diga-me o que você achou disso tudo, Lúcio de Castro.
Ver isso tudo me faz pensar na hora em Renato Russo, né? Porque quando a gente pensa na nossa festa estranha com gente esquisita... Mas muito mais do que isso, né? Festa com imensos interesses comerciais e de privilegiar os amigos do rei.
É isso. Esperando o resultado da enquete, Juca. Vamos dar uma enquete. Como é que é o Carrascal? Quebrou a cara com a gente.
Carrascal merece uma quarta chance? Sim, 44%. Não, 56%. Olha só, é mais ou menos o que está dando nas pesquisas eleitorais ultimamente. Uma diferença mais tranquila para aqueles que defendem a democracia como nós outros. Se é que me faço entender com clareza, tenho certeza que sim. E convido você a nos ver de novo na segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na nossa Rádio Nacional.
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.